minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a psicóloga Juliana Almeida, que também é coordenadora da saúde mental no município de Campo Formoso. E o nosso bate-papo hoje aqui é sobre a campanha do janeiro, denominada Janeiro Branco. E aí eu vou começar te perguntando, Juliana, aquela perguntinha básica. Janeiro Branco, tratamento de saúde mental ou cuidado com a saúde mental, o que é essa campanha de Janeiro Branco? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, um feliz 2026 para todos, né? Tantos vocês aqui da 98, obrigada novamente pelo convite. E a importância, né, dos profissionais da área da saúde mental estarem aqui em uma rede, né, tão ouvida pela nossa população e fora da população de Campo Formoso, sobre a importância da saúde mental. Então, a gente fica muito feliz, agradece o convite mais uma vez. E janeiro é realmente uma folha em branco, né? A campanha ela foi intitulada com essa ideia, com esse simbólico, porque representa uma folha em branco que a gente tem aí durante o ano todo para escrever, né? E não vir com ela já preenchida, né? Então, a proposta é que a gente recomece, renove, refaça, replaneje. Então, com essa ideia de reorganizar realmente o que é importante e o que não é. Fazer aquela limpeza, né, de tudo e começar do zero ou recomeçar com outras ideias, com outras prioridades. E o mais importante dessa campanha vem lá de 2014, foi um psicólogo escritor que fez a proposta, desde 2023, que ela é lei, é importante que a sociedade toda se mobilize, quando vira lei, vira uma portaria ministerial, é sinal de que todo mundo, não é só a Secretaria de Saúde, né? Não é somente vocês, têm que se mobilizar para isso como meio de comunicação, as empresas têm que se mobilizar, a sociedade como todo, o comércio, todos têm que se mobilizar, porque é uma lei e fala que todos têm que fazer o quê? Uma campanha de conscientização. E aí é onde a pergunta, o que, que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde mental? Né? Então é onde a gente convida as pessoas para dizer assim, e aí, qual é a prioridade da minha saúde mental? E esse ano, todo ano eles fazem uma provocação, e esse ano o tema é menos pressa, mais cuidado. Chamando a atenção de que não tem um tempo, não tem um tempo, não tem tempo, as sobrecargas, né? Eu lembro que no finalzinho do ano passado, dando a entrevista para vocês, eu falava exatamente da sobrecarga, daquele finalzinho de ano que a gente tem, né? Tantas coisas, tantas metas que a gente ainda quer ali cumprir e todo mundo cansado. Mas assim, do final do ano para cá é dias, né? Então, não significa que dia 1º de janeiro eu descansei, com feriado de 3 dias, 2 dias, alguns até uma semana, alguns tiram férias, não significa que eu retorno já com a saúde mental boa, né? Então, é um convite para a gente pensar assim, o que, que eu preciso fazer, contribuir para desacelerar, que é um sinal aí de que a gente provoca uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental também quando a gente desacelera.
Ô Juliana, a gente percebe que assim, o Janeiro Branco, você falava aí, de 2014, psicólogo e tal, aí, nessa coisa toda. A gente pode dizer que é uma campanha muito recente e virou lei também recentemente, que é só a partir de 2023. Você acha que isso foi em decorrência de quê? As pessoas começaram a ver, as pessoas da área começaram a ver que realmente isso precisaria ser encarado de forma mais veemente?
A gente vem de tabus, né? Muitos, desde os transtornos mentais, que ainda é um tabu na nossa sociedade, as pessoas ainda consideram a loucura como algo feio da área da saúde. A gente vem carregando isso com relação à saúde mental. A gente tem um preconceito de que quem procura terapia, quem faz algo para a saúde mental, é como associado a alguém que tem problemas. Né? E não é, pelo contrário, é prevenção. Eu cuidar da minha mente, eu cuidar da saúde mental, é igual a cuidar, né, da saúde do coração, da saúde dentária, da saúde, né, pessoal. Então, a gente precisa realmente, e esse movimento, né, veio exatamente da linha dos profissionais, que era descartado. Né? A gente só cuidava quando já estava depressivo, quando estava, né, com ansiedade, quando você ou enlouquece mesmo. Então, e é ainda uma tendência. A gente que trabalha com saúde mental na área do CAPS mesmo, eu vejo constantemente os profissionais e muitas vezes no meu diário lá, as pessoas só procuram o serviço quando estão em surtos. né, quando já está em crise, sendo que o indivíduo, antes de entrar no surto, antes de entrar, ele dá sinais. Ele ficou alguns dias resistente à medicação, ele mesmo com a medicação, ele ainda vinha dando sinais que não estava bem. Mas aí, muitas vezes, o familiar, e eu falo familiar, porque às vezes você está doente, você não percebe isso e nem você vai pedir ajuda. Quem tem que pedir é o familiar, é o vizinho, é a atenção básica, é alguém que está ali no cotidiano dessa pessoa que está observando. E aí é nessa hora que ele tem que dizer assim, ó, não está legal, tem alguma coisa estranha, né? A gente se percebe. E eu não trago nossa para quem tem transtorno, nós mesmo. E aí essa campanha vem nos dizer, hoje, quando amanheci, eu me observei, né? Eu estive atenta, eu dormi bem, eu estou me alimentando bem, meu corpo fala o tempo todo, né? Nossas emoções falam o tempo todo, eu estou mais emotiva, eu estou mais cansada, eu estou esquecendo das coisas. Então a gente está se observando, esse se observar, que é um convite para o autoconhecimento, é um convite para a saúde mental, é um convite para a gente, né, dar atenção à nossa saúde mental.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Juliana Almeida, que é psicóloga e coordenadora de saúde mental no município de Campo Formoso. Marconi.
Psicóloga, boa tarde. E quais as origens que provocaram a desenvolver a campanha do Janeiro Branco? Foi através de quê?
O esgotamento emocional da população, né? A sobrecarga e as cobranças constantes, que era muito comum nesse período de final de ano, né? E início de ano. Muitas vezes a gente observou durante muitos anos as pessoas aumentando, né, essa sobrecarga, principalmente com relação às suas demandas diárias e não se priorizando, né? Então a gente faz muito, né, e pouco faz por si. Né? Então, assim, exemplo, eu que sou profissional de saúde, é mais fácil a gente cuidar do outro do que a gente se cuidar, né? Vocês, né, como radialista, é muito mais fácil vocês falarem da vida do outro do que olhar para a vida de vocês, né? Então, é uma tendência da humanidade correndo para isso, e aí a campanha vem, não. Vamos primeiro olhar para a gente, você tem que se priorizar, né? Então, por exemplo, janeiro, né? E o que que a gente faz? Principalmente o pessoal da saúde. A gente prioriza os nossos profissionais de saúde. Tirarem férias em janeiro, muitas vezes, dezembro. Começar o ano desacelerando, se cuidando. Tem aquele tempo para eles fazerem uma consulta, se cuidar, estar com família. Por quê? São profissionais da área de saúde mental e sempre priorizo isso. Em janeiro, dezembro, janeiro, eles tirarem as férias. Por quê? Porque eles têm um ano de sobrecarga, eles têm um ano, né, de muitas demandas, né? E não é fácil para esses profissionais da saúde mental. E eu não digo só um psicólogo, só um psiquiatra, né? Eu digo também o pessoal de apoio, uma recepção, trabalham na farmácia, o enfermeiro, todos que trabalham com isso precisam também ser cuidados, né? Então, a gente tem que priorizar o nosso cuidado para cuidar do outro, seja lá em qual profissão. Na área da saúde mental, mais ainda, né? Então, e a gente vem desenvolvendo isso. Então, eu quero até ressaltar que a gente agora, em janeiro, vai iniciar, né, a gente vai ter uma supervisão institucional, onde a gente vai ter uma supervisora da Fiocruz, né, que onde o nosso município foi contemplado, a gente foi para o edital, foi selecionado entre vários municípios do Brasil todo, da nossa região, acredito que somente a gente, porque a gente vai ter uma, né, monitora selecionada da Fiocruz, estando aqui no nosso município com a gente, orientando, cuidando, treinando a nossa equipe, né, a partir do dia 15 de janeiro. Então, para a gente, isso é cuidado com saúde mental, isso é a gente cuidar da nossa equipe, né, para que ela traga o melhor. E isso também é cuidado com a nossa população, né, através da saúde mental que a gente oferece para todos os munícipes.
Ô, Juliana, você falava aí sobre priorizar, inclusive, os profissionais da saúde, para que no período de dezembro, janeiro, eles tirem férias, todos possam gozar do seu período de férias, descansar, relaxar, eliminar um pouco dessa carga aí acumulada ao longo do ano todo. Aí eu vou pegar o termo férias. Nessa questão da saúde mental, há um período de férias, vocês diriam que é importante você usar esse período de férias como? Porque é um período que você se afasta da sua atividade laboral. É importante você usar viajando, se você não pode descansar, procurar de alguma maneira. É aquela coisa, desvincular completamente da atividade laboral ali do ano todo. É isso?
Isso.
Ou de que forma isso pode ser desfrutado?
Isso a gente estende até para os alunos, né? Então a gente vê muitos alunos aí, alguns pais, né? De forma, eu acho que às vezes... por falta de informação mesmo, até botar crianças, né, adolescentes para estudarem, né, muitas vezes,
durante
nas férias, né?
Ah.
Então, é interessante que a gente desvincule, né, daquela função laboral. Então, se eu sou psicóloga e eu estou de férias, então eu posso até atuar com uma palestra, eu posso atuar de uma forma pontual, mas sair daquela rotina diária, né, da nossa atuação. Então, você tirar férias, você pode muito bem desvincular do celular, pedir licença, não ficar atento. Porque hoje o que sobrecarrega a gente é ficar atento ao celular, né? Mesmo nas férias, você está de sobreaviso. Esse sobreaviso... é o que está matando muita gente, né? Você fica em alerta. E isso, quando a gente está em alerta, eu ativo o sistema reticular ativador, que é na minha região cerebral, e eu fico em alerta o tempo todo. Eu não consigo, mesmo eu dormindo o dia todo, meu cérebro está em alerta. Porque eu fico aqui, se o telefone tocar, eu desperto, né? Então, se já vai, pim, eita, será que é o trabalho? Às vezes nem é uma amiga, é alguém, mas a gente já está ali em alerta. Então, a ideia que a gente tem de férias é que desvincule da questão laboral, principalmente.
Não, ou seja, não é necessariamente você
não
precisa
ficar,
viajar para descansar.
Não,
você pode até...
trabalhar até dentro de casa,
sim,
você
sim.
pode fazer, né, sua faxina, você pode ir para a roça, você pode trabalhar em outros lugares, mas sair daquela rotina laboral que você tem como função.
Marconi.
E quais as consequências quando... o cidadão, a pessoa não consegue se desapegar dessa rotina?
As consequências muitas vezes pode virar realmente um transtorno, né? Um transtorno muitas vezes compulsivo, obsessivo pelo trabalho. Existem pessoas que são tão compulsivas ao trabalho que vira um transtorno, tá? Como também o próprio desgaste, a sobrecarga. E aí as pessoas podem ter o famoso burnout, né? Pode ter muitas vezes esse cansaço mental, né? Muitas vezes essa sobrecarga que pode nos adoecer. Fora as outras negligências que a gente faz à saúde. Pelo só trabalhar e muitas vezes eu não cuidar, você desenvolver problemas de saúde, como hipertensões, problemas cardíacos, sobrepeso, né? Uma má alimentação. Então aí é uma cadeia infinita de prejuízos, né, que a gente tem não só para a nossa parte psíquica, mas principalmente para a nossa saúde de uma forma integral.
Psicóloga Juliana, essa sobrecarga, ela atinge mais o colaborador. E como fazer com que o... vou colocar o líder... entenda isso e não provoque um ambiente que venha a desenvolver isso com o seu colaborador. Porque a gente ia botar... patrão já está meio em desuso, essa palavra. Ou empregador ou líder ali, inclusive lidando com o RH no dia a dia nas empresas, que tem serviços que não param.
Exatamente isso. Muitas vezes esse líder, que pode ser, né, ou dono da empresa ou uma liderança dessa empresa, muitas vezes ele está, né, ou é parte dele, ou ele está mal informado, porque hoje a gente, inclusive, teve que virar lei, a NR1, né, teve que virar lei para chamar atenção sobre o cuidado com a sobrecarga, a saúde mental e tudo mais, porque burnout, sobrecarga e tal, estava adoecendo os trabalhadores. Isso não é Juliana que está falando, são os dados. E o próprio INSS, recentemente, né, há uns 6 meses atrás, revelou os dados do número de afastados, né, em decorrência de problemas com saúde mental, né, ansiedade, depressão. Isso vem ainda de quê? Da falta dessas lideranças, vamos falar assim, desses patrões, como você falou, né, de não estarem sensíveis ao cuidado com a saúde mental. Muitas vezes nem eles cuidam da saúde mental deles, né? E exige do outro. E tem aquela famosa frase, tudo que eu não tenho, eu não ofereço para o outro. Né? Então, é muito famoso isso e é muito prático também, e a gente vê do nosso cotidiano. Então, a campanha reforça também para esse tipo de patrões, para esse tipo de pessoas, para se sensibilizarem, ouvir uma palestra, levar para suas empresas, levar para o seu comércio, levar para algum lugar, a importância, né, de ouvir isso. Não é só dar para os seus trabalhadores, é dele participar, é dele ouvir, é dele modificar e dele saber a importância do cuidado com a saúde mental para a gente não ter um adoecimento, que eu estou dizendo muitas vezes pode ser em massa, né? Daqui a um tempo a gente tem medo de realmente colapsar a saúde mental do nosso país.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, é 1h26 com Juliana Almeida, que é psicóloga e coordenadora da saúde mental no município de Campo Formoso. Você falou aí agora há pouco sobre a NR1. Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar um psicólogo da área, psicanalista, psicólogo, enfim. E ele falava sobre essa atualização, que a partir de agora, toda e qualquer empresa, independente do número de funcionários, ela vai precisar passar por essa atualização. E é uma grande dúvida que existe. Ah, precisa ser... Mas eu já tenho um profissional e não é bem assim, né? É um negócio que vai ser para todo tipo de empresa. Você tem CNPJ, tem que ficar atento para isso. Juliana Almeida, psicóloga e coordenadora da saúde mental no município de Campo Formoso. Quando se fala dessa atualização da NR1, o que é que estamos falando, Juliana? Porque toda empresa vai precisar fazer essa atualização.
Essa atualização, na verdade, a NR1, ela já existe, né? Então, são normas de riscos, né? Com relação aos riscos de trabalho, os riscos, né, que se tinha na área da saúde, né, que a própria segurança do trabalho já faz, né, lá. E aí acrescentou os riscos psicossociais, onde lá a gente vai identificar os profissionais capacitados, por isso que não é qualquer profissional, né, que vai aplicar isso, tem que ser realmente profissionais na área, né, da saúde mental. Então, não é o médico do trabalho somente, tem que ser um médico com especialização em saúde mental, tem que ser o profissional, né, da área
da
psicologia.
Não é quem cuida da RH, né?
Não é também quem cuida da NRH. Então, tem que ser alguém que vai ter o quê? Os riscos que você está ali vendo daquele colaborador. Então, lá principalmente a gente vai ver esgotamento, né, ele está sobre esgotamento emocional, está com sobrecarga, com queixas de sobrecarga, ele está com realmente se vendo com muitas cobranças, né, no seu setor, na sua função, ele está se percebendo, né, com burnout. Então, tudo isso são lá, né, ele está tendo um afastamento constante com problemas de saúde associado à ansiedade, ao humor deprimido. Então, tudo isso são uma das classificações desses questionários específicos aplicados, e não é aquele copia e cola que você chega e vai aplicar, responda e pronto. Tem que ter o profissional para dar um parecer sobre isso. E além do parecer, por isso que é exigido hoje a presença dos profissionais da saúde mental nas empresas. Para o quê? Para dar ainda o quê? O que é que vai ser feito para prevenir isso? Então, você identificou, o colaborador, ele está dando sinais de adoecimento psíquico. E aí? A empresa, ela tem que, o quê? Provocar esse colaborador para esse cuidado. É onde ele vai dizer, ó, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra. Sabe por quê? Muitas vezes a gente identifica, né? Mas o próprio colaborador, que nem eu falei, pelo preconceito, pelo medo, por não se priorizar, porque não sabe ainda colocar em primeiro lugar, ele vai muitas vezes, o quê? Não, deixa pra lá, é besteira, eu dou conta, né? E aí o setor de saúde ocupacional vai dizer não. Vai cobrar dele, ensinar ele, aí entra a psicoeducação. Por isso que eu digo que os profissionais de psicologia se destacam aí nesse cuidado, onde a gente vai na psicoeducação. Não, você vai ter que dar uma parada. Você não pode. Tem gente que vai trabalhar doente. Por quê? Não é porque ele ama o trabalho. É porque não quer cortar um dia do seu trabalho, não quer perder benefícios, não quer perder, né? Muitas vezes lá a bonificação do final do ano. Então tem todas as outras artimanhas do mundo do trabalho que faz com que a gente não se priorize.
Com a nossa entrevista ao vivo de hoje no Jornal 98 Notícias, com a psicóloga Juliana Almeida, que é coordenadora da saúde mental no município de Campo Formoso. Marconi.
Juliana, sobre essa colaboração e parceria com a Fiocruz para avaliar os comportamentos e a saúde mental dos colaboradores da gestão pública, que inclusive tem muita gente na gestão pública que está na linha de frente e a população tem as demandas e quer resultado imediato. E muitas vezes não é correspondida de forma imediata e vem os conflitos. É uma ambulância, é pedido de calçamento de uma rua, é um pedido que o resultado tem que ser imediato, mas muitas vezes você esbarra na burocracia, mas tem a pressão de tudo quanto é lado.
E aí eu reforço a nossa campanha 2026, menos pressa, mais cuidado, né? Então, a gente, tudo que é muito rápido, imediato, então, a escuta pode ser imediata, né? Rápida, você dá atenção muitas vezes, né? E as pessoas muitas vezes confundem, tudo hoje é urgência, emergência, né? E não é, né? Então, urgência, emergência na área da saúde é SAMU, né? E urgência, emergência hospitalar. E muitas vezes o pessoal quer tornar isso num posto de saúde, quer tornar isso em um CAPS, quer tornar isso, né, num centro, num multicentro pediátrico, no CAI, que são média complexidade e assistência, né? Até mesmo com relação a um caso de identificação de um câncer, por exemplo. A gente quer uma urgência emergência para dar início a um tratamento no Aristide Maltês, né? Não é urgência emergência, né? Então, muitas vezes a urgência emergência é SAMU, né? E só o hospital realmente, ou uma UPA, né? Que é urgência e emergência. Isso tudo, gente, remete ao que? A prevenção. Então, é onde a gente da saúde ainda peca e a população também, né? Se prevenisse, se fizesse os exames preventivos, né? Estaria aí, né? Acompanhando, indo para os médicos, identificando, iniciando qualquer tratamento de forma precoce, né? Sem precisar da urgência e emergência. E quando a gente fala de saúde mental, é isso, né? Então, a gente precisa que as pessoas e os profissionais, muitas vezes, eles precisam também ter essa sabedoria, essa calmaria, né? Paz e equilíbrio, né? Para poder transmitir isso para a população, né? Quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes, um surto, eu entendo a família, né? Está em surto e quer agora, ela quer resolver agora. E muitas vezes, não é a equipe do CAPS que vai resolver isso. A gente vai o quê? Fazer o acolhimento, a escuta, transmitir a paz, o equilíbrio mesmo e dizer, olha, precisa ligar para um SAMU, precisa levar para uma urgência emergência, tem que aguardar realmente a medicação fazer um efeito, não é assim, não é dopando, não é, porque as próprias leis no próprio país mudaram, não é trancando, né? Não é você amarrando que você vai ter um resultado imediato e rápido e está fazendo o correto.
Ô, Juliana, você falava agora há pouco, e estendendo um pouco mais essa pergunta do Marconi, essa presença da representante da Fiocruz dentro do município de Campo Formoso. Como é que vai se dar esse processo? E, explorando um pouco mais essa questão aí, as políticas públicas implementadas dentro do município de Campo Formoso, vocês têm sido, inclusive, premiados em alguns... A política adotada tem sido premiada em alguns eventos aí. Mas é claro que, até pelo bate-papo que a gente está tendo aqui, nunca é satisfatório. Você precisa evoluir, precisa mudar aquilo que deu certo hoje, precisa ser modificado. Como é que vocês pretendem fazer essas duas questões aí? Essa intensificação e essa presença da Fiocruz aqui com os profissionais da área da saúde e a aplicação das políticas públicas de saúde, a continuidade.
Então, a presença, né, da gente ter agora uma supervisão clínica institucional, o que, que significa isso? Uma supervisora, uma pessoa em residência, que fez residência em saúde mental, né, por uma universidade federal aqui do estado da Bahia, ela foi também selecionada, ela vem exclusivamente se dedicar à equipe de saúde mental, né, do CAPES de Campo Formoso. Então, ela vai dar todo o suporte clínico institucional, dúvidas, questionamentos, organizações, planejar, aproveitando que nem eu falei o Janeiro Branco, replanejar, começar do zero, se está fazendo uma prática errada, corrigir, né, ensinar mesmo, ou realmente reforçar o que a gente está fazendo de certo, com o objetivo de sempre melhorar essa prática, né, na saúde mental do nosso município. Então, quando a gente se inscreveu, desde o ano passado, a ideia era essa, sempre capacitar, dar todo o suporte para a equipe, né, cada vez mais melhorar, por mais que a gente recebe prêmios e tudo, é reconhecida, é referência, não só na nossa região, como também recebemos prêmios de forma nacional pelo cuidado em assistência à saúde mental no nosso território. A gente não pode se acomodar, pelo contrário, né, é desafiante, a gente precisa cada dia melhorar, a gente nunca aprende tudo, a gente sempre tem mais o que aprender. E eu percebi, quando abri o edital, eu não tive dúvidas da importância disso, corri atrás, né? A supervisora também nos procurou, nos deu todo o suporte e viemos com essa benção de ser selecionados. E estamos torcendo, né, que tudo corra, tanto essa supervisão clínica, como também a gente vai ter uma outra capacitação, que é regional, aí vai ter o pessoal de Pindobaçu, Senhor do Bonfim, juntos aqui em Canformoso, também tem uma outra capacitação, aí já é uma capacitação em saúde mental, né, psicossocial, onde outros profissionais vão estar todo mundo junto, compartilhando saberes. Tudo isso agora em 2026, então a gente vai ser um ano de muitos, né, aprendizagem para nossos profissionais. E outra questão que você comentou é a importância realmente da gente renovar, né, da gente estar renovando a nossa prática, da gente realmente, para criar políticas novas, né, de saúde mental. E aí, uma das práticas novas aí, a gente que está aí já na transição toda, né, de uma equipe já se preparando, já capacitado, o serviço se organizando para a implantação, né, ainda nesse próximo trimestre. A gente teve um atraso da entrega de uma casa para a implantação. A gente queria agora em janeiro estar inaugurando o CAPS AD, né, que é o CAPS novo no nosso município. É um CAPS dedicado ao transtorno de álcool e outras drogas no município, porque é crescente, a gente já tem população para isso. E aí já temos duas equipes funcionando no nosso CAPS. Já a equipe do CAPS AD, né, e a equipe do CAPS 2, né, no caso. E aí eles estão lá todo mundo juntos, trabalhando juntos, mas já fazendo a transição. Então, muitos pacientes estão, mas eu queria fulano, mas o médico fulano, a psicóloga fulana, ela já é do CAPS AD e ela só vai atender, ou ele só vai atender aquela população que tem transtorno mental devido ao uso de álcool e outras drogas. Então, a gente já está nessa fase toda de organização, de transição. Estamos aguardando só a empresa que ganhou aí uma licitação e não entregou como a gente estava nos editais e tudo. A secretaria teve um atraso só por causa disso. Mas estamos na torcida que a justiça, né, determine aí o mais breve possível e autorize a nossa tão sonhada inauguração do CAPS AD no nosso município.
Marconi.
Diante do interior de Campo Formoso, como os serviços estão sendo estendidos para a população através dessas campanhas públicas da saúde mental?
Essas campanhas, a gente muitas vezes está aí sempre de portas abertas, né? Porque o CAPS em si, a saúde mental do nosso município, ela é de portas abertas. Sempre é para vocês que estão lá para buscar entrevistas, informações para transmitir para a população, como para qualquer outra pessoa da população. Você não precisa ser cadastrado no serviço, ou no CAPS, ou no CAI, que também tem o serviço de saúde mental. Então, é bom relembrar e estar aqui citando a equipe do CAI, que é o Centro Avançado, né, que a gente tem ali, tem a fisioterapia e tem o serviço, que é ambulatório de saúde mental, com psiquiatras e psicólogos atuando. São aqueles casos que não são casos para estarem em CAPS, mas estarem lá. Então, hoje, de dispositivo de saúde mental, a gente tem a equipe do EMUT, com os psicólogos que vão para as unidades básicas de saúde, tem os psicólogos que vão para lá, tem os psicólogos e psiquiatras do ambulatório de saúde mental, que fica no CAI, e tem o CAPS 1, e futuramente o CAPS 2. São esses dispositivos que a saúde mental do nosso município engloba. Então, muitas vezes, esses dispositivos, eles são portas abertas e portas de entradas para isso. A atenção básica é a primeira. Você pode procurar um médico da atenção básica, o enfermeiro da atenção básica do seu posto, lá de Laje, São Tomé, e dizer, eu não estou bem, eu não estou dormindo bem, eu estou com pensamentos assim. É lá a porta entrada, não precisa vir. Né? Muitas vezes se locomover, eu não tenho dinheiro do transporte. E lá ele vai dar o suporte, vai dar orientação, vai dar o encaminhamento, vai dar a escuta, né? Muitas vezes que a gente precisa e encaminhar para o serviço de referência, se for o caso. Se for um caso de transtorno mental grave ou severo, vai para o CAPS. Se é um transtorno que precisa de um acompanhamento breve, né, mas não tão contínuo, vai lá para o ambulatório, né? Ou muitas vezes a criança mesmo, que a gente já vê aí também, muitas vezes lá no multicentro pediátrico também tem esse suporte para as crianças até 11 anos de idade, também de forma preventiva para estar acompanhando e cuidando de toda a população de Campo Formoso.
Psicóloga Juliana Almeida, município de Campo Formoso, nesse janeiro, ou na campanha do Janeiro Branco, vai estar desenvolvendo alguma atividade em especial? Você falava aí que muitos profissionais nesse momento estão de férias, outros estão retornando das férias, mas vocês terão algum momento específico aí para essa campanha do Janeiro Branco?
A gente tem essa abertura desse curso com os profissionais depois do dia 15, muitos deles retornam, né? E a gente vai realmente fazer campanhas de mobilização, né, durante todo o mês, como a gente faz. Sendo convidados pelas empresas, pelas instituições, para estar levando, né, o que é o cuidado com saúde mental para as populações. Então, a gente sempre tem a equipe aí sempre disponível para isso, dentro da nossa agenda. E, principalmente, a gente vai fazer um dia D, né, que é depois do dia 15, depois dessa reunião, onde toda a equipe vai estar junto, a gente vai ter, e aí eu trago depois para vocês essa data, onde a gente vai mobilizar, realmente fazer uma mobilização no comércio, ir até as praças e realmente convidar as pessoas a cuidarem da sua saúde mental de uma forma, né, sem preconceito, sem medo, e dizer que, né, menos pressa, mais cuidado, principalmente com a saúde mental, é essencial para a gente ter um 2026 mais tranquilo, né, com em paz e principalmente se priorizando, que ainda é um grande erro da nossa humanidade, né, não se priorizar.
Ok, 1h48, nós queremos agradecer aqui a psicóloga Juliana Almeida, que também é coordenadora de saúde mental no município de Campo Formoso. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pelas... período de férias, mas aqui trabalhando de certa forma, trazendo aí essas informações tão importantes à nossa população de Campo Formoso e de toda a região. São muitas cidades que estão nos ouvindo nesse momento. Nós te agradecemos.
Eu que agradeço o convite, agradeço aos ouvintes que estão aí com a gente e agradeço também a toda a nossa equipe, né, da Secretaria de Saúde, né, da nossa Secretaria de Saúde, como também lá do CAPES, né, os profissionais, que alguns estão de recesso. Um beijo para todos, se cuidem, curtam e voltem semana que vem, dia 12, cheio de energias, né, e com vontade de cuidar da nossa população, principalmente, né, os nossos profissionais do CAPES, psiquiatras também estão de recesso, que eles voltem, né, cheio de garra e com vontade, descansados, para a gente sempre oferecer, né, o melhor para a nossa população. E principalmente, né, o recado de hoje é a gente substituir, né, o post-it, aquele post-it que a gente bota aí, ó, pregado, não posso esquecer, né, não posso esquecer, ele ali anotando, não posso esquecer de falar disso, não posso falar, por não posso me abandonar, né, não posso me abandonar. Então, em que? Então, a gente tem que fazer essas trocas. E esse Janeiro Branco é esse convite, da gente fazer trocas onde eu não posso me abandonar, né? Eu tenho que cuidar mais de mim e eu tenho que ser prioridade também antes de qualquer coisa. Tá bom? Sim. Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Juliana Almeida, que é coordenadora da saúde mental em Campo Formoso.